RFI Convida.
Patrícia Moribe.
O Brasil está mergulhado em uma das suas piores crises políticas da história. Não é segredo nenhum, a corrupção acalentada durante todo sempre virou uma hidra, como a criatura mitológica cujas cabeças só se multiplicam e as esferas se misturam nesse cenário. Como combater a corrupção no momento em que os três poderes distintos e autônomos, responsáveis pelo bom andamento da República, isto é, executivo, legislativo e judiciário, se mesclam tanto? A luta anticorrupção no Brasil dos anos 2000 é tema de pesquisa de Fabiano Engelmann, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Fabiano Engelmann.
Boa tarde.
Fabiano, você trata do crescimento do protagonismo de juízes e procuradores nos casos de corrupção no Brasil. Como é que se chegou, como é que a gente chegou a essa situação, a esse ponto em que o judiciário interfere tanto na política do país, essa politização do judiciário ou a judicialização da política?
Nós temos aí três eixos que podem ser estabelecidos para análise dessa questão, né? Quer dizer, desde a Constituição de 1988, desde a redemocratização política do país, o judiciário e principalmente o Ministério Público, né, foram adquirindo uma autonomia crescente, foram crescendo em termos de recursos, né, e também passaram a intervir bastante no espaço político, né? De um lado, por exemplo, nós podemos citar as decisões judiciais sobre as questões de saúde, né, que eram muito fortes ao longo da década de 90, ainda são, né, e que interferiram muito nas políticas de saúde dos municípios e dos estados. Nós podemos citar também a presença constante do judiciário nas ações diretas de inconstitucionalidade, né, quando um grupo político minoritário pede a inconstitucionalidade de uma lei feita, né, no Congresso Nacional ou nas Assembleias Estaduais. Então isso já ocorria, né, já vinha ocorrendo desde a década de 90. E de outro lado, nós temos o incremento também, por exemplo, da força internacional da luta anticorrupção, a partir da OECDE, da ONU, né, da influência americana também, né, com uma série de leis sendo promulgadas a partir da década de 90 e 2000 nesse sentido, né, também é um outro movimento importante influenciando essas leis nacionais, esses movimentos internacionais influenciando as leis nacionais, né, e um terceiro ponto diz respeito mesmo ao jogo político, né, a conjuntura política, a problemática da grande fragmentação dos partidos políticos, o grande número de partidos políticos, a dificuldade de formação de coalizões, né, de apoio aos governos no Congresso Nacional, né, o custo disso, da negociação, da formação de ministérios, o custo das campanhas eleitorais também foi aumentando, né, no Brasil desde os últimos 20 anos. Então, esses fatores também potencializaram as questões relacionadas à corrupção, né, ao financiamento de campanha, à obtenção de dinheiro ilícito, né, para campanhas eleitorais. Então, esses fatores todos combinados levaram a uma maior judicialização, um maior número de processos, né, de corrupção, que mais na década de 90 eram mais locais, eram mais relacionados aos prefeitos, e na década de 2000 passaram então a atingir políticos em escala nacional. Então isso é um pouco o que aparece hoje, o quadro hoje do Ministério Público e do Judiciário com esse protagonismo político muito forte. Claro, isso muito apoiado também, né, pela mídia e por parte da sociedade.
Isso abria espaço até para o surgimento de um juiz que toma ares de salvador da pátria também, né?
De certa forma, isso é parte, né, do fenômeno, né? Então, quanto os juízes, os procuradores, porque isso é importante, essa questão, porque esses movimentos não se restringem só a um controle de legalidade, né, judicial, com toda a lentidão que ocorre nesses processos judiciais. Nós temos a importação de outros modelos, por exemplo, mesmo de direito penal, que aparecem nas delações premiadas, que permite, então, que um indivíduo preso faça uma delação e imediatamente isso tenha como consequência a prisão de um político nacional. Bom, isso gera todo um escândalo político coberto pela mídia, né? Também há como é que se diz, um vazamento de informações, né, seletivo para manter esses assuntos nos jornais, e isso tudo compõe parte da estratégia desses procuradores e esses juízes que dirigem as operações anticorrupção. Isso é publicamente expresso em intervenções e tal. Também a participação em debates, em conferências nacionais e internacionais também, né, principalmente tanto pelo juiz condutor da Lava Jato, Sérgio Moro, quanto pelos procuradores, principalmente da Força Tarefa de Curitiba. Então, eles investem, além das questões jurídicas, há um investimento todo numa mobilização da sociedade, uma mobilização de associações empresariais, uma presença em campanhas midiáticas, né? E, por exemplo, a lei da ficha limpa foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, foi discutida no Congresso, mas veio de iniciativa do Judiciário. Hoje, as 10 medidas contra a corrupção, que são leis mais duras, principalmente contra funcionários públicos, partiu das associações do Ministério Público, depois foi discutido no Parlamento, agora vem outras propostas. Então, isso é inédito. Né? Isso é algo muito do Brasil, esse protagonismo que vai para além do seu papel jurídico-judicial e vai muito para essa parte das campanhas. Nós vimos isso um pouco na Itália, na Operação Mãos Limpas, na década de 90, né? Mas nessa dimensão, hoje, só no Brasil.
E para terminar, Fabiano, você fala no seu trabalho sobre o catecismo da luta anticorrupção. Como é que você resume isso?
Se pode falar isso, tem a ver com várias iniciativas internacionais, por exemplo, a criação da ONG Transparência Internacional, né, em 1993, que criou um índice de percepção da corrupção, que são várias pesquisas que são feitas em vários países, entrevistando tanto público em geral quanto grupos especializados, que permitem estabelecer ranking, né, de países mais ou menos corruptos. Tem também iniciativas da ONU, né, que principalmente a partir do UNODOC, que é o Escritório de Combate às Drogas, que, digamos assim, transfere tecnologia também de operações policiais para os países. Iniciativas da OSDE, que tem a ver com cooperação econômica, né, também pressionando os países a adotar medidas anticorrupção. Então, tudo isso combinado vai formando uma espécie de catecismo anticorrupção. Né?
Obrigada, Fabiano Engelmann, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.